A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Dropshot na paralela. O boletim sobre Roland Garros 2020, o Grand Slam francês em tempos de pandemia. Apresentação de Jeff Paiva, comentários de Ariane Ferreira e participação de convidados especiais. Ready? Salve galera da Bolinha Amarela, Jeff Paiva e Ariane Ferreira chegando com o Drop Shot na Paralela, penúltima edição de Roland Garros 2020. Chegamos às semifinais, o bicho está pegando e temos surpresinhas esperando a gente nesses jogos, né Nani? Bem-vinda.
Muito obrigada, boa tarde, bom dia, boa noite, eu sei que você está ouvindo a gente, ouvinte, seja muito bem-vindo. A gente tem uma surpresa, a gente tem umas surpresas muito boas, a gente enquanto sul-americanos tem que ficar feliz com esse torneio, não é verdade? Então, bora falar de tênis.
Bora falar de tênis no saibro pesado de Paris, cada vez mais frio, até porque estamos avançando no calendário. Cada vez mais frente fria chegando em Paris e o povo se agasalhando. As cenas dos poucos espectadores nas arquibancadas da Philippe Chatrier tá sensacional, que tem uns casacos que parece que é Antártica, né? Mas só que a gente vê o pelo no casaco, aqueles casacos que tem o capuz com pelo, né? E a gente vê o pelo voando porque o vento está batendo loucamente. E aí é uma coisa que a Ariane já tinha comentado quando a gente estava falando do teto de... Eu acho que era do teto do US Open e depois a gente falando do torneio do Estoril, que quando se constrói uma estrutura em cima de outra onde o pessoal já jogava, do torneio de Miami que rolou isso também, o vento encana de maneira diferente. E é o que está acontecendo na Philippe Chatrier também, né?
Exatamente. E aí o que está acontecendo é, hoje, por exemplo, o Djokovic teve que se adaptar ao vento, isso foi o que ele disse na Eurosports depois da partida, para conseguir achar um jeito de vencer o Carreño Busta. Ele teve que contar com a ajuda do vento.
Vai vendo.
Então, só naquela hora que ele estava naquele momento ali dentro da quadra para poder vencer. E isso me lembra muito a final do US Open de 2003, em que o vento fez o que quis do Juan Carlos Ferreiro e ajudou o Andy Roddick, que não tem nada a ver com isso, foi ela ganhou o único Grand Slam dele.
É isso aí.
Mas o vento é um negócio bem complicado.
E vem aquela coisa que a gente já comentou em outras edições, que toda a estrutura de Roland Garros, toda a estrutura de bola, de quadra, estrutura física, é feita para o mês de maio e junho em Paris, que é uma pegada meteorológica. Outubro é outra formiga, e essa formiga é marvada. Enfim, já que a Nani falou, então vamos começar falando de Novak Djokovic e Pablo Carreño Busta, que foi a última semifinal a ser disputada. Acabou agora há pouco, a gente tá gravando na noite de quarta-feira, eu perdi a noção de hora, tá uma bagunça, mas enfim. Estamos gravando na noite de quarta-feira no Brasil, já quase madrugada, quase não, né? Tecnicamente madrugada em Lisboa, né, Nani?
Na verdade falta, sei lá, é madrugada já, gente, vai dar 11 horas da noite, dependendo da hora que você acordou, já é madrugada.
Então é madrugada. É isso aí. Pode crer, dependendo da hora é madrugada. Djokovic perdeu o primeiro set por 6-4 e depois fez 6-2, 6-3, 6-4, mas não foi essa facilidade toda que o placar aparenta, não, né?
Não. Aliás, o Carreño Busta precisa aprender a lidar com certas coisas, inclusive com o momento em que ele está em vantagem. Gente do céu, deu um pouquinho de nervoso, assim, porque o Djokovic fez uma leitura interessante do jogo. O Djokovic fala que ele não se antecipou na bola durante uma hora e meia, e ele tem razão. O primeiro set durou 50 minutos, a quebra dele veio quase do meio para o final no segundo set, Sendo que o Carreño Busta teve breakpoint várias vezes antes dessa quebra que ele sofreu no segundo set do Djokovic, e aí essa quebra acabou configurando a virada do Djokovic. O Carreño Busta precisa lidar com certas coisas. O John McEnroe, eu tô olhando uma foto do Willander, falei do Willander. O McEnroe foi hoje um dos convidados da Eurosports, e ele fez o seguinte comentário: o Carreño Busta tem que ser um jogador a ser superado os três melhores tenistas do mundo, porque ele não sabe ter vantagem diante de ninguém. E o McEnroe tá certíssimo. Assim, o claro exemplo desse comentário foi esse jogo de hoje. Foi estranho ver o Pablo, porque o Pablo apertou muito.
Me parece até que o Djokovic, sabendo disso, não se abalou muito com a derrota no primeiro set, voltou pro segundo, trabalhou os pontos e sabia que tinha três sets para ganhar, né?
Exato, é aquela coisa. E se ele, porventura, visse a perder algum dos outros sets, que não fosse o segundo set, a qualquer momento ele podia virar a partida contra o Carreño Busta. E eu acho que esse é o gap que ainda o Carreño Busta não atravessou. Assim, já fez mais de uma semifinal em diferentes Grand Slams. Foi aquela coisa estranha contra o Zverev em Nova York. E hoje de novo. Mas isso, obviamente, o Covid não tem nada a ver com isso. Foi lá, fez o que tinha que fazer, na hora que tinha que fazer. Muitas vezes resistiu, deixou o Pablo errar. E tá certo ele, porque ele precisa até também, não adianta ele ficar brigando muito, porque pelo jeito ele tá realmente sentindo a parte superior das costas e o pescoço. Eu não sei exatamente o que ele tem.
E aí tem a questão de saber quem ele vai enfrentar, porque se ele pegar o Tsitsipas de uma maneira fácil, ele se desgasta um pouco menos para chegar à final. O Tsitsipas teve uma semifinal também. Como podemos definir a semifinal que Tsitsipas fez contra o Rublev? Intensa, apesar de ter sido 3-7-0, porque o primeiro set foi tenso. Então, se o Tsitsipas chegar embalado, essa parte física do Djokovic pode prejudicar um pouco, né?
Pode, até porque assim, o Tsitsipas perdeu dois sets em Roland Garros, os dois para o Jaume Munar na estreia. Ele vinha cansado da campanha de Hamburgo, ele tinha perdido a final em Hamburgo em três sets para o Rublev. E apesar de ter sido intensa, difícil para o Tsitsipas mesmo, foi só o primeiro set, né? Em vários momentos, o Tsitsipas foi muito esperto contra o Rublev. Ele viu que se ele variasse, o Rublev ia botar ele muito para correr, ele passou a fazer aquela tática que a gente conhece do Federer. Saca, tenta definir na primeira bola, na segunda bola, na terceira, busca variar. Ou quando o adversário está começando a se enrolar com o próprio game, ou quando tem que definir o próprio game. Ele venceu alguns games de zero, assim, e aí ele foi à rede só no 40-0, no 40-15. Ele buscou tentar criar algum tipo de confusão de jogo, de movimentar, e de, obviamente, porque se você puxa o adversário para a rede e ele vai bem na rede, você tem que correr, ele pode te botar para trás de novo, ele pode fazer um monte de coisa com você. Então você tem que estar disposto a subir na rede para saber o que você vai fazer ali na rede. Então, até nesse ponto, o Tsitsipas foi um pouco mais inteligente do que ele vem sendo, inclusive das formas como ele tem jogado ultimamente com o Rublev. O Rublev meio que se despirocou ali depois da quebra que ele sacou pro 7 no primeiro set, 5-4, foi quebrado.
Mano, ele tinha 5-4, foi quebrado e depois saiu do corpo, como diz você, né?
Ele deu uma despirocada, ele tirou quase todas as raquetes da... Eu não sei se a TV brasileira mostrou isso, mas ele tirou quase todas as raquetes que tinha na raqueteira dele e entregou, e estavam todas com corda, tá? Entregou pra trocar o encordoamento da raquete ou pra aumentar a tensão. Não sei exatamente o que ele pensou. No intervalo do primeiro pro segundo set, as raquetes voltaram. E ele, obviamente, assim, ele não perdeu. O Rublev também tá mais amadurecido. Ele não perdeu aquele foco que ele tinha de gritar com os 12 mil fantasmas. Ele conversou um pouco com ele mesmo. Ele conversou um pouco com o Fernando, que é o treinador dele. Tipo, falava as coisas pro Fernando. O Fernando lá, parecendo um pinguim no Alasca.
Tava um frio do cão. Nessa hora a máscara ajuda, né? Porque ajuda a tampar o vento na cara.
É, por isso que eu tô falando de máscara aqui agora. Mas enfim, eu nem sei se tem pinguim no Alasca, mas ele tava lá, parecendo um pinguim. Enfim, e era uma cena meio assim, o Tsitsipas fez a dele. Eu acho que o Djokovic encara. Se o Djokovic está realmente com um problema no, na parte superior das costas, ele entrou... A TV mostrou muito isso, a transmissão, né? Aquela atadura que tinha no pescoço, tipo um grandíssimo salompas.
Um KT tape.
Isso. É. Eu chamo de salompas, porque eu não sei falar esses nomes chiques, não. Enfim, ele tava aquele grandíssimo no pescoço. Se ele realmente tá, a transmissão da Eurosport enfatizou várias vezes que o Djokovic recebeu atendimento antes da partida, no treinamento ontem, no treinamento de aquecimento hoje para jogar, nessa região do pescoço e a parte alta das costas. Então, com o Tsitsipas jogando bem, com o Tsitsipas mais descansado, o Tsitsipas está num ritmo de não ter perdido muitos sets, ele pode dar problema para o Djokovic, mas é aquela coisa, né? É o Djokovic.
É, vai dar trabalho de qualquer maneira. A outra semifinal, nossa, que jogão vai ser esse, benza Deus. Para começar, palmas para El Peque e Diego Schwartzman, que vitória em cima do Dominic Thiem, pelo amor de Deus, que coisa linda de ver. Como é bom ver o Schwartzman jogando, e contra o amigo dele, né, Dominic Thiem.
Que ele quase cegou.
No, naquelas atividades do aberto de Buenos Aires, na bomboneira, o Schwartzman deu uma bolada na cara do Thiem, quase deixou o homem cego. Mas que jogo bacana que foi, 5 sets intensos. Dominic Thiem, pra mim, na minha opinião, perdeu o jogo. O Schwartzman ganhou com o talento dele, mas o jogo era do Thiem pra perder, e o Thiem perdeu. Como diz a Nani, o Schwartzman tem nada a ver com isso, foi lá e faturou a vaga dele. E agora enfrenta o Nadal, que chega nadalisticamente sem ter sofrido no torneio até a hora da decisão, né?
Como sempre, né? O que o Nadal faz em Roland Garros? Ele chega lá, ele dá bom dia pro boleirinho, pro árbitro de linha, cumprimenta o árbitro de cadeira, dá um oi pro rival e ganha o jogo. É isso que ele faz. 98 vitórias. O cara entrou em quadro em Roland Garros 100 vezes na vida dele. 100. Ele venceu 98 vezes. O que eu posso falar de um ser humano desse? Eu não posso falar nada. Eu simplesmente tenho que bater palma pra ele também, porque... Aliás, o Sinner, a gente precisa dizer o seguinte, olha, o Nadal foi lá, deu uma aula, tal, mas calma, gente, o Sinner é um adolescente das fraldas, pra começar.
Um petis.
Ele é um petis. E eu nem sei falar petis em italiano, que é o que a gente tinha que ter falado certo aqui. Mas, enfim, um menino...
É um ragazzo.
É um ragazzo, é um bambino.
Piccolo, é um bambino, é um bambino.
Piccolo é uma coisa mais familiar, né? Como eu não sou parente dele, vamos chamar ele de bambino. Mas enfim, ele até deu muito trabalho no primeiro e segundo set. No terceiro set ele estava cansado, a campanha dele tem sido desgastante, ele vinha de fazer mais jogos antes de Roland Garros. Então tudo isso entra a questão emocional, você tá dois sets abaixo contra o Nadal em Roland Garros. E aí, se você não lê a biografia do Guga, você lê a biografia do Guga quando ele descreve a primeira partida dele contra o Thomas Muster em Roland Garros. Que ele olha pro Muster, o Muster ganhou o primeiro set, ele fala, gente, eu vou embora pra minha casa e tal. Enfim. E aí o Guga até fala que da segunda vez que ele enfrenta o Muster, que ele vence o primeiro set, ele fala, ganhei o primeiro set. É o Muster. Problema dele. Né? E isso tá...
Ele que lute.
Isso é muito... E outra. Tô usando o Muster como exemplo, porque essa semana o Fernando Merigeni foi página no domingo interna do L'Equipe, do especial de Roland Garros do L'Equipe. Eles fizeram uma entrevista com o Fino. Até o pessoal da Tennis View pegou a imagem da página e compartilhou no Twitter. E o Merigeni mesmo fala, não tinha ninguém pior do que o Muster para se enfrentar em Roland Garros. Nos anos 90 era realmente o Muster, depois ali numa segunda escala o Bruguera.
Ele era o rei do Saibro, né?
Ele era tanto é que ele tirou um monte de gente do nada, pessoas que já tinham desistido de ser tenistas profissionais, viraram top 20 aí por conta do Muster. Dentre eles, a Anastasia Sevastova é a pessoa mais bem-sucedida das pessoas que ele aconselhou. Mas o Dominic Thiem também é uma pessoa que foi aconselhada pelo Thomas Muster.
Sim.
Então... tem todas essas questões. Por que eu tô falando do Muster? Porque o Muster dos anos 2000 é o Nadal.
Boa!
E com um grau de excelência muito maior, né? Então é muito difícil, assim, pro menino como o Sinner. Eu acho que o que o Sinner fez nesse torneio foi gigantesco pra ele, pro tênis italiano. Foi a primeira vez na história que a Itália tinha mais que 3 tenistas na terceira rodada do torneio, e não tinha o Fonini na terceira rodada do torneio, que é o principal tenista do país.
É, pois é.
Ainda, ah, mas o Berrettini tá melhor ranqueado. Berrettini tá melhor ranqueado. Mas quem tem mais títulos, quem tem mais nome, quem tem mais um monte de coisa ainda é o Fonini.
Uhum.
E então a gente tem que ter esse ponto em questão. Assim, ele tá amadurecendo, o que prova que o Jannik Sinner vai dar muito, mas muito trabalho no circuito se ele não sofrer nenhuma lesão muito séria. E a gente torce para que ele não sofra lesão nenhuma, quanto mais uma lesão séria. É. Então, assim, o Schwartzman vai chegar morto contra o Nadal. Eu acho uma pena, mas eu acho muito difícil o Schwartzman.
Eu também.
Se recuperar.
É. Teremos Nadoli na final. Acho que não tem muito como escapar de Nadoli, né? Djokovic.
Eu acho que tá muito mais fácil o Djokovic perder do Tsitsipas, o que é difícil, do que o Nadal perder do Schwartzman.
Eu também acho.
Por N questões, dentre elas a física.
Sim, sim.
Eu, o ouvinte sabe que eu prefiro Tsitsipas no final.
Ah, vá.
Eu gosto de novidade.
Agora, entre nós aqui, considerando que as condições normais de temperatura e pressão vão se manter, e teremos Djokovic e Nadal na final. Eu acho que é uma das finais em que os dois chegam mais inteiros, mais difíceis de prever, né? Nenhum dos dois tem algum handicap, alguma coisa que fale, não, tá muito mais pra um do que pra outro. Em chegando os dois e não sofrendo desesperadamente na semi, vai ser um jogaço.
Posso falar a verdade, assim, o que eu acho?
Por favor, sempre.
Eu tenho a impressão de que se for Djokovic e Nadal, Nadal vai ganhar em 3 sets.
É mesmo?
É, porque pra mim, assim, pelas condições que a gente viu, incluindo o que aconteceu em Roma, só tinha uma pessoa que chegaria ali e derrubaria o Nadal nesse torneio, que por um acaso seria a semifinal dele. Quem corria o risco? O Dominic Thiem. O Thiem perdeu pra ele mesmo, o fantasma dele e tal.
Uhum.
Eu já não achava que o Djokovic iria vencê-lo. Tem um monte de gente dizendo que ele tá movido pela força do ódio, porque foi eliminado lá no US Open, que não sei o quê. Mas a gente precisa lembrar duas coisas.
Quase foi eliminado de novo em Roland Garros, porque... Não, quase não, né? Aí também tem um pouco de exagero. Mas deu outra bolada no árbitro de linha, agora por acidente. Mas perguntaram na coletiva pra ele, ele falou que o coração dele quase saiu na boca. Porque vê não, de novo não.
É, mas vou fazer um comentário, assim, a gente precisa ressaltar, porque a gente não falou no podcast sobre essa bolada. Gente, né, esse caso dessa bolada, a bola tava em jogo.
Tá.
Então não tem por que ele ser desqualificado, ele pode ser advertido. E no caso ele nem foi advertido, porque foi a forma como a bola bateu na raquete, ele não apontou a raquete pra aquele lado.
Foi um rebound, na verdade, a bola realmente rebateu e foi pro outro lado, e aí faz parte do jogo, mas que ele ficou, como diz lá em BH, que ele viu a avó pela greta, ele viu.
É, ele ficou com alguma coisa na mão, ficou bem apertadinha, mas ficou. Não, a gente brinca,
mas acho que
obviamente...
é isso, passa o... Ele tá realmente movido na força do ódio, porque ele poderia estar fechando mais um Grand Slam, né?
Sim, mas aí que tá, tipo, o imponderável sempre entra em quadra. Eu não sei, gente, eu tenho a impressão de que, assim, a gente tá falando, ah, o Djokovic tá movido pela força do ódio. O Nadal fala que não joga pra bater recordes, mas que ele joga pra vencer torneios. Bom, se ele só jogasse motivado pra vencer torneios, ele já seria um grande problema em Roland Garros. Considerando que ele pode empatar com o Roger Federer e se tornar o quinto tenista da história a ter 2 dezenas de Grand Slam em casa...
Benza, Deus.
Eu acho muito difícil... Eu fiz a conta na mão, eu acho que são 5 meses, né? A Graf, a Corte, o Federer e a Serena. Isso, Nadal seria o quinto.
Olha.
Eu acho muito, muito, muito difícil tirarem esse Roland Garros do Nadal. Por quê? Porque do mesmo jeito que o Federer sabe, se ele conquistar algum outro Grand Slam, é muito mais fácil ele fazer isso em um Wimbledon. Uhum. O Nadal sabe que o pão dele se chama Roland Garros.
Se chama Roland. Não importa então, tudo a isso bola, não importa o saibro pesado, o tempo diferente, é isso.
É.
Inclusive, falando em bola, teremos na sexta-feira agora, a gente vai gravar com o Francisco Neto, que é Embaixador Wilson, tem uma loja de tênis em João Pessoa, na Paraíba, está testando também a bola oficial de Roland Garros e vai falar com a gente para tirar o resto das dúvidas técnicas que a gente ainda tem sobre a questão da bola neste grande slam. A gente fez já o playtest, como a gente comentou no último episódio, e com a entrevista com o Francisco, vamos completar o material para colocar no ar pós Roland Garros, inclusive com o link para você comprar a bola direto no site da Wilson do Brasil. Mas, então é isso. Nani acha que é difícil tirar o título de Rafael Nadal. Eu também acho. Então, estamos aqui, neste momento, não cravando, mas dizendo que eu botaria 8 fichas de 10 no Nadal campeão de Roland Garros.
É por aí.
É isso?
É por aí. Aliás, eu acho...
7 de 10, 8 de 10?
É, eu vou até dar uma arriscada, assim. Se, por acaso, o Tsitsipas passa do Djokovic... Se, por um acaso, atenção ouvinte, é muito mais provável que ele dê algum trabalho a mais pro Nadal que o Djokovic. A não ser que venha uma injeção milagrosa, uma água purificada pelo poder da mente, né? A gente nunca,
pelo poder da mente.
A gente nunca pode subjugar a fé alheia, né? Mas assim, o Djokovic...
Traz uma água do Rio Ganges.
Não é? E aquela coisa, né? O Djokovic estava com dificuldades para sacar no início da partida contra o Carreño Busta.
É.
Então tem um monte de situações que são ponderáveis, assim. Óbvio que tem um monte de dia até domingo. Tem um monte de dia, ele pode se recuperar e tal, tomar um anti-inflamatório. Mas o que a gente tem visto nos últimos dias do Djokovic e o que a gente tem visto do Nadal... Eu aposto, não é que eu aposto, eu acho, é um achômetro, tenho pra comigo de feeling que o Nadal vai ganhar esse torneio. Pronto.
Muito bem.
No feminino, no masculino é mais fácil do que no feminino.
Oi, eu sou a Luísa Stefani e você está ouvindo Backhand na Paralela.
Vamos falar do feminino então, porque no feminino, enquanto você estiver ouvindo este podcast, provavelmente os jogos estarão acontecendo. Teremos Iga Swiatek enfrentando Nadia Podoroska da Argentina a partir das 10 da manhã, hora do Brasil. E depois, a seguir, Sofia Kenin enfrentando Petra Kvitova. Que belos dois jogos de semifinal, não? Fato, teremos uma campeã de Roland Garros inédita. Nenhuma das quatro ganhou Roland Garros. Agora, poderemos ter uma campeã de Grand Slam inédita, porque na chave de cima, a Iga Swiatek, 19 tenros aninhos, mas que você já ouve falar de Swiatek aqui tem algum tempo, Tia Nani comenta dela faz um tempo, versus a história de Cinderela de Roland Garros 2020, que é a Nadia Podoroska, que está vindo do Qualify. Eu estava acompanhando a entrevista dela e depois do treinador dela ontem, e é muito legal isso, falando, a gente está tendo que remexer em tudo, porque o planejamento que a gente tinha pós Roland Garros era até a primeira semana e depois ir fazer alguma outra coisa, ver o que ia rolar, e os caras estão chegando na semifinal do torneio. É muito legal.
Isso me lembra, quem assistiu o documentário Argentinos em Roland Garros, que foi promovido por uma marca de carros, que não patrocina a gente, então não vou falar quem que é. E o documentário fala sobre os dois títulos argentinos em Roland Garros, né? O título do Vilas e o título do Gaudio. E o Gaudio tinha hotel reservado até, no máximo, a terceira rodada da primeira semana.
Que barato.
Chegou lá, como ele estava num hotel ponta de busca, como ele mesmo fala, ele era um hotel, acho que 2 estrelas, era uma coisa assim. Ele chegou pro gerente do hotel e falou: olha, eu ganhei meu jogo hoje, eu acho que eu fico até sábado. Aí o cara virou pra ele e falou assim: sabe o que a gente acha? Que tinha um pianista. É genial esse documentário, porque tinha um pianista que tocava em todo o jantar. E como eles não tinham dinheiro, ele e o Franco Davin jantavam no restaurante do hotel. Então o pianista já tava conhecendo. O pianista chegou nesse dia que o Gaudio tinha vencido o jogo de segunda para terceira rodada dele, e tocando piano foi até o microfone e disse: nós temos aqui o futuro campeão de Roland Garros.
Ai, que legal.
Não sabia o pianista o que ele estava falando da vida dele. E aí o Gaudio ficou numa remenda. Ele ganhava um jogo, ele reservava até para mais 2 dias. E aí ligava na companhia aérea. Quando ele viu, ele estava na final. A Podoroska está vivendo a mesma realidade agora. Argentinos
é muito
em
legal.
Paris, meu Deus.
Não, é muito bacana isso. E vai ser sensacional se isso se concretizar, porque realmente ela é uma pessoa uma pessoa espetacular, mas vai pegar uma baita pedreira com a Sviatek, né?
Sim. A Sviatek muito provavelmente vai cometer o crime, né, de eliminar a Podoroska, que é acabar acompanhando de todos os sul-americanos. Na verdade, aliás, daqui a pouco a gente vai falar sobre sul-americanos nesse torneio.
Isso.
É, mas enfim, a Iga tá jogando um tênis absurdo, de verdade. Ela tá, eu vi o jogo de duplas dela hoje, ela tá na semifinal.
Também, tem isso, tá na semifinal de simples e de duplas. E sorte do povo que não tá tendo dupla mista, né? Ela tava na semifinal também, que a bicha tá...
Já imaginou? Aí eles decidem ensaiar pra Olimpíada, Iga Świątek, Lucas Kubot.
Nossa,
acabou,
senhora.
Acabou pra nós. É. Acabou pra nós, esses dois espancando bola pra todo lado. Enfim, a Iga tá, ela tá vivendo bem Roland Garros. Acho que até por uma questão de... Uma coisa que ela compartilhou no início da semana, ela jogou contra a Suei Ishii, acho que segunda ou terceira rodada, e ela postou uma foto de ela com 9 anos de idade, fazendo aqueles negócios de Kids Day, que na verdade era a escolinha de tênis, foi levada para um torneio em Varsóvia, e ela era uma das crianças, e ela jogou tênis dupla com a Suei Ishii contra a 20 e uma outra garotinha.
Que legal!
E aí ela pegou e falou assim, a oportunidade de ter convivido com essas pessoas desde muito cedo e aprendido com elas, enquanto eu olhava como ídolo e hoje dividir o circuito com elas, me faz aprender duplamente. E então, se ela teve esses acessos, ela muito provavelmente teve acesso à Radvanska, à Agnieszka em específico, né, porque a Úrsula ainda joga. E a Agnieszka já deve ter dito pra ela o que, que foi o gap dela não ganhar um Grand Slam, assim. Porque, pelo amor de Deus, Agnieszka, acho que é uma das maiores revoltas que eu tenho no circuito feminino, a Agnieszka Radvanska não ter um título de Grand Slam. E acho que a Świątek vai cometer o crime, seja agora. É muito provável que ela cometa esse crime agora, né? A não ser que a Kvitova passe do lado de baixo. É. Se passar Kenin e a Świątek passar em cima, a Świątek vai ser campeã de Roland Garros.
Boa.
É, ela vai cometer esse crime em alguma hora.
Tem uma história ótima da Podoroska contando, na verdade o técnico dela contou, que eles trocaram a raquete da Podoroska esse ano.
Nossa!
E, na verdade, ela não tava achando nenhuma raquete que tava dando pra ela, tava dando legal pra ela, e aí ela pegou uma das raquetes e não conseguia achar, enfim, o feeling, o peso da raquete, cabeça, né, aquela coisa de ajustar, botar chumbo numa da ponta da raquete pra ver o que vai rolar ou não. E aí o treinador dela falando que eles pediram pra marca, me manda todas as raquetes desse modelo que você tem, porque ela jogava com uma raquete de 340 gramas, que é o peso da RF97 Autograph do Federer.
Aff.
É pesada até pra alguns do circuito masculino, e ela jogava com essa. E ela pegou uma raquete agora de 305 gramas, mas não é bem assim. Então eles tiveram que colocar mais 15 gramas de chumbo. E aí, mais pra frente, num backhand na paralela, eu vou trazer um especialista em raquete pra comentar sobre isso, a questão de como ajustar, botar mais peso na cabeça, mais peso no cabo. Mas tem 4 meses que ela tá jogando com esse setup de raquete e ela saiu ganhando tudo. Então, quer dizer, parece que funcionou, né?
Né?
Parece que funcionou o setup dela.
Nossa, isso é muito bom, assim, porque pra gente... A primeira vez que eu ouvi falar da Podoroska foi através de uma reportagem do Pablo Malfitano, que é um ex-editor da Fox Sports da Argentina. Uhum. E ela tinha, sei lá, 16 anos e ele já dizia, ela vai fazer semifinal de Grand Slam no mínimo.
Olha que legal.
E eu até mandei uma mensagem pra ele, falei, olha, Pablo, você tava certo. Assim, quando ninguém tava acreditando na menina, que era aquele negócio, ah, é só mais uma argentina... O circuito, a Argentina achou que a última grande mulher deles ia ser a Gisela Duco, e aí acabou, né? A Gisela aposentou pra criar a família, aposentou jovem ainda. Uhum. Então, tipo, meio que frustrou todo mundo, e enfim. É uma grande história. É mais uma grande história de uma outra grande tenista de Rosário, porque Rosário é a cidade, fica a cercania de Buenos Aires, caso você não conheça, e é a terra natal do Guillermo Coria e de outros grandes tenistas argentinos, dentre eles o José Luis Clerc, que foi o segundo argentino a ter sucesso em Roland Garros, não fez final nem nada, mas fez semifinal mais de uma vez, foi top 10, enfim. Vamos terminar de falar de chave feminina para poder falar dos sul-americanos, que eu tô empolgada com a campanha nossa.
É isso, então é isso. Quem você acha que vai pra final? Você acha que se a Iga passar, ela pegando a Kenin, ela comete o crime? E se a Podoroska passar, tá em aberto? Você acha que é a Kenin com a experiência maior leva?
Eu acho que a Podoroska tá cansada pra enfrentar uma jogadora com o jogo da Kenin.
Tá.
A Kenin encurta muito a bola na hora que você não tá esperando e ela faz bolas muito curtas. Mas como a Kenin...
Inclusive a tática que a Podoroska usou contra a Svitolina foi baseada nisso. Quadro, saibro pesado, bola pesada, vamos encurtar, vamos cansar a Svitolina.
Exato.
Funcionou, só que agora pode ser o jogo virar contra ela, né?
E tem um detalhe que daí, no caso, se a final for com a Kenin, que conta a favor da Podoroska, é o fato da Kenin não ter achado o saque dela nesse torneio ainda.
É.
A Kenin, ela tá improvisando o saque, né? Apesar de ser uma jogadora que... eu acho que esse é o grande mérito do pai da Kenin na formação dela. Ela não é uma jogadora que trabalha com um único tipo de saque. Ela tem mais de um tipo de saque. Uhum. Ela trabalha com mais de um tipo de tática no jogo. E isso pode fazer com que ela consiga vencer a Kvitova. Acho muito difícil, porque a Kvitova tá batendo muito forte na bola e tem um outro componente. A Kvitova tá jogando com o coração. Isso não quer dizer que as outras não estejam jogando, cada uma delas tá construindo a própria história.
Sim.
Só que Roland Garros se tornou um grande torneio pra Kvitova, porque foi lá que ela provou a mão dela depois do incidente. Do incidente não, né?
Uhum.
Da porcaria lá do cara que invadiu a casa dela. Exato. E cortou a mão dela porque tava tentando roubar a casa dela. E quase destruiu a vida da menina. Então, a Roland Garros se tornou... Agora ela tem uma liga afetiva muito importante com o torneio. Na hora que ela foi cumprimentar a Shuai na quadra, na saída pro jogo de quarta de final, ela chorou diante da Shuai. A Shuai ficou até meio sem ação. Ela chorou na coletiva de imprensa. Eu acho que...
Que tá acontecendo?
Você acabou de ganhar, amiga. Para de chorar, né? Tadinha da Shuai. E a Shuai é maravilhosa. Então, tipo, a Shuai entendeu a situação ali. Mas eu acho que esse elemento carrega a Kvitova pra final. E aí, se for a Podoroska, acho mais fácil ainda pra Kvitova. A Iga corre o risco de cometer o crime contra a Kenin com um pouco mais de segurança, mas também não acho impossível, caso ela passe, ela vencer a Kvitova na final. Por quê? Porque a Iga tem um jogo mais de saibro perto da Kvitova. Isso. Uhum. E tem um outro detalhe. Hoje a Kvitova na coletiva da Kvitova, perguntaram pra ela: 8 anos depois, desde a sua última semifinal aqui em Roland Garros, você é uma jogadora melhor hoje no saibro? Aí ela pega e surpreende todo mundo e diz: não, eu sou a mesma jogadora.
Well.
Se ela é a mesma jogadora, ela corre o risco de ficar na semifinal.
É
boa. Isso. Fala, galera, aqui é o Bruno Soares e você está ouvindo o Backhand na Paralela.
Quer falar do Sul-Americano agora ou a gente fala da semifinal do Bruno primeiro?
O Bruno tem a ver com a semifinal, então vamos falar primeiro do Bruno e depois a gente fala dos Sul-Americanos.
Tá bom. O que eu quero falar do Bruno é que foi a primeira vez em muito tempo que eu vi o Bruno full pistola.
Olha.
Ele tava muito puto, mas por quê? Porque ele pegou uma carninha de pescoço, que a gente já comentou em outros episódios anteriormente, que é a dupla Rajiv Ram e o Salisbury. E assim, o Salisbury é um jogador correto, é um jogador, um bom duplista e tal, parará. Mas o Rajiv Ram é uma puta de uma carne de pescoço, o cara tem um spin na bola, um controle absurdo. E, como sempre, o Bruno conversou com a gente logo depois do jogo, falando sobre como é que foi o resultado.
Fala, Jeff. Valeu, amigo. Porra, jogaço hoje. Jogo muito no detalhe. A dupla hoje, número 1 da corrida, campeão da Australia Open, eles vêm com uma confiança muito grande. Já vinham antes, né, no início do ano, e pós-break, o retorno do circuito também, que seguiram na mesma pegada. São dois caras que jogam muito tênis, né? O Rajiv hoje jogou um nível altíssimo de tênis, realmente estava indigesto ali no saque. Mas a gente vem jogando bem também, a gente vem com confiança, vem com energia alta. Eu acho que hoje a gente segurou muito o jogo na nossa energia ali, de continuar acreditando, de não baixar a cabeça hora nenhuma, né, nos momentos de dificuldade. E o resultado veio, né? Conseguimos conectar muito bem ali os últimos dois games do jogo. Inclusive, aquela baita bola ali no 30 iguais para buscar o match point. E é isso aí, seguimos firme, muito feliz com mais esse grande resultado. E é o que eu tenho falado, tem que continuar surfando essa onda, né, de confiança, de alto nível de tênis, porque é tão difícil, né, chegar nesse nível de confiança e nesse momento, que tem que aproveitar ao máximo.
E aí tem duas coisas a se destacar nisso. Uma é, o Pavic tava pilhado, virado no Jiraiya, no acerto e no erro, né?
O povo de duplas tá meio louco nesse torneio, né? Todo mundo. Não tem um...
Não, e aí aconteceu uma coisa que fazia tempo que eu não vi acontecer, que é o Bruno jogar a raquete no chão.
É, pois é. No primeiro set ele tava um pouquinho frustrado ali, tive que dar aquela extravasada. O que não é muito normal em mim, mas às vezes acontece. Depois voltei a concentração. Valeu, irmão. Obrigado. Grande abraço.
Quer dizer, até o Bruno sai do sério. O povo tá realmente virado no Jiraiya.
Eu não sei o que tá acontecendo com esse torneio. Esse torneio tá translocando todo mundo. A começar por mim, né? Enfim, como se fosse muito difícil me translocar. Mas, gente, assim... amanhã, inclusive, eu tô super feliz. Porque o fato do Bruno estar na semifinal de Roland Garros vai permitir com que a gente não tenha que ficar caçando watch de nada. Porque é um saco usar watch aqui. Não é tão prático quanto é no Brasil. Queria só dizer isso. A Eurosport é um inferno, basicamente, para achar o jogo do Bruno e assistir o jogo do Bruno. Então amanhã vai passar na TV. Eu tô muito feliz que eu vou ver o Bruno na TV, com narração do Miguel Seabra. Mas enfim, eu acho assim, a gente tem que fazer dois comentários. Apesar do ritmo, e eu acho que essa é a grande vantagem dos dois, eles vêm do título do US Open. Eu já recordei aqui que o Pavic foi finalista em Hamburgo jogando com o Dodi. O Bruno descansou. O Pavic estava muito Lucas Kubo, né? Ele estava acertando e errando demais nos últimos jogos, mas eu acho que se ele der uma acertadinha ele estava total Lucas Kubo. Se ele der uma acertadinha, principalmente no...
Mas eu acho que ele se ajustou nessa.
Sim, e eu acho que tá faltando algumas coisinhas, principalmente no primeiro serviço dele, que eu não sei o que aconteceu, não sei se é cansaço, se ele tá tentando, se ele tentou mudar o saque aí na hora da partida, meio que não tava funcionando tanto assim. O primeiro serviço dele, que é uma grande arma, deu uma falhada algumas vezes, nada que tenha comprometido também, tanto é que eles estão na semifinal. Assim, foi dado uma falhada...
E até porque na hora que falhava, o Bruno tava compensando na rede. Exato. Também. O Bruno tava muito bem na
Exato.
Rede.
Exato. Então, eu acho que é interessante a gente torcer. Eu acho que eles são favoritos pelo momento que vivem como dupla. Uhum. Pra ir até a final.
Apesar de pegarem o Cabal e o Farah, que é a dupla número um do mundo, mas que já viraram meio... Não vou falar freguês, mas assim, o head-to-head ultimamente tá mais favorável ao Bruno e ao Pavic do que ao Cabal e o Farah, né?
Sim, e aí eu vou comentar com base num jogo que eu não vi, que eu não vi os jogos dos colombianos nesse Grand Slam, em Roland Garros. Mas com base no que eu vi em Nova York e que a gente tem olhado nos placares, eles têm meio que sofrido um pouco.
Aham, então, eles fizeram dois tiebreaks no jogo contra o Nilsson e o Putz nas quartas de final. Tiebreak de 12 a 10, 9 a 7, não tá fluindo não.
Então, enfim, é uma coisa meio complicada de mensurar. Com base nisso, eu não vi, voltando a dizer, eu não vi os colombianos jogarem no torneio. Uhum. Eu ainda acho que por questões dessas que eu já falei, que o Bruno é o Bruno e o Pavic, o Bruno joga sozinho, Ariane. Uhum. O Bruno e o Pavic são favoritos para chegar à final. E aí a final é um outro negócio, mas também estou torcendo e acho muito possível que eles possam vencer o segundo Grand Slam consecutivo, o que seria uma coisa incrível pro Bruno, pro próprio Pavic.
Rumo ao pão de queijo Slam. Vamos fechar os quatro.
Vamos com Deus. E o Bruno falou em corrida. Se você não está familiarizado com a linguajar dos tenistas, corrida é a referência ao ranking para a classificação para o ATP Finals. Então eles chamam de corrida, ou Run to London, ou Ranking to London.
Race to London.
Race to London também. Os tenistas têm... Como é que era o outro negócio? Os espanhóis chamam de... A lista do Masters Cup... Eles chamam de Masters... Alguns espanhóis
até
chamam
hoje.
De Masters Cup até hoje. Até hoje. Então, são as formas como as pessoas se referenciam.
Eles já estão classificados, né? Porque eles ganharam o US Open. E inclusive o Han e o Salisbury estão classificados porque ganharam a Australia Open. Então, os campeões de Grand Slam estão automaticamente classificados para o Finals, que vai ter o masculino, ao contrário do feminino, que foi cancelado porque seria disputado na China e não está dando para ir para a China.
Não tá dando pra fazer muita coisa por aí.
Né? Agora, então, falando disso, vai ter agora Pavic, Soares contra Cabal e Fará, são um brasileiro versus dois colombianos, e temos uma enxurrada de sul-americanos nas semifinais de Paris, né?
Sim, vamos lá. Temos recordes. Roland Garros acaba de dar... Aliás, eu preciso fazer esse comentário antes que eu esqueça. Como o Carreño Busta perdeu do Djokovic, quem vai estrear no top 10 é o Andrei Rublev.
Boa.
Rublev, a partir da próxima segunda, faz sua estreia no top 10. E desde o Khachanov, ele é o primeiro tenista aí que tá, enfim, no top 10. O Khachanov tem um ano e meio, mais ou menos isso.
Uhum.
E, obviamente, ele já tem o russo lá, o Medvedev, que entrou e não saiu mais.
É.
Muito bem. Tendo dito isso, vamos aos sul-americanos. Esse Roland Garros deu ao continente sul-americano várias coisas importantes. Uma delas é o 18º top 10 da ATP na era aberta, né? Que são os 10 melhores jogadores do mundo, porque já indo para a semifinal, o Diego Schwartzman também vai estrear no top 10. Vai ser o 9º se perder do Nadal, será o 8º se ganhar do Nadal. Ponto. Ok? Todo mundo entendeu isso à parte. Depois, se vocês quiserem, eu posso falar quem eram todos os top 10. Semifinais de Roland Garros. Todas as chaves possuem, no mínimo, um tenista sul-americano. No masculino, a gente já falou, o Soares vai encarar o Cabal e o Fará. Então, dentro de um jogo, são 3 sul-americanos. No feminino de duplas, a gente teve pela primeira vez na história uma chilena chegando à semifinal de um torneio de Grand Slam, a Alexia Guarachi.
Boa.
Que jogando do lado da Desarré, eu não sei falar o sobrenome dela, chegaram hoje à semifinal de Roland Garros. Elas derrotaram a Ena e a Ishibarra, que derrotaram a Luísa e a Carter.
A Luísa Stefani,
é. Exatamente, a Luísa Stefani e a Carter. Então as japonesas bateram a Luísa Stefani e a Carter, a Guarachi foi lá e vingou a Luísa por nós.
Boa.
A gente também tem o Diego Schwartzman na semifinal, que a gente já falou dele,
uhum.
A Podoroska no feminino, e a gente tem em simples de cadeira de rodas e em duplas de cadeira de rodas, Gustavo Fernandes da Argentina.
O interminável Gustavo Fernandes.
Como semifinalista, e a gente ainda tem esperança de ter semifinalistas argentinos no juvenil. Então a gente tá tendo um Roland Garros muito, ao contrário do que se pensava, porque tá jogando num sábado pesado, mais frio.
Uhum.
Também o povo pensa isso, não sei com base em quê, porque pra mim o clima lá tá parecendo Santiago.
E temos a chance também de uma participação brasileira na semifinal de duplas na chave juvenil, porque o Bruno Oliveira e o Nathan Rodrigues, cabeça de chave número 8, enfrentam a dupla britânica de Ferry e Gil, que agora não vou achar o primeiro nome deles nem amarrado, mas enfim.
Félix
então,
e Arthur.
Também mais... Boa, garota. Mais uma participação sul-americana chegando. Quer dizer, tá sendo realmente um Roland Garros bem favorável pros sul-americanos.
Exato. E aí, sobre o Nathan e o Bruno, o Guga, ao lado do Nicolás Lapente, do Equador. Olha,
Nicolas
foi campeão de Roland Garros em 94. Eles
Isso.
foram campeões juvenis em 94. E a Bia foi vice-campeã desse torneio, mas não lembro o ano. Mas também não faz muito tempo. Acho que 2004, talvez. Não, 2004 não, que a Bia era uma criança em 2004, Ariane. Enfim,
2014,
a Bia...
Mas enfim, vamos lá.
Muito bem, foi por aí. A Bia foi, não lembro. Guga eu lembro de 94. Mas é isso, minha gente, e só para não dizer que não falei das flores, dos 18 semifinalistas que foram, dos 18 sul-americanos que foram top 10 em algum momento da carreira da ATP, 11 são argentinos, né? O Guillermo Vilas, o José Luis Clarke, o Paco Mancini, o Martin Jait, o Davi Nalbandian, Guillermo Coria, Gaston Gaudio, Guillermo Canhas, Mariano Puerta, finalista de Roland Garros em 2005. A pessoa que perdeu de Nadal e fez esse crime com a humanidade. Juan Martín del Potro, Juan Mónaco e o Diego Schwartzman agora. Do Brasil, a gente tem o Gustavo Kirten. Do Chile, a gente teve como top 10 Marcelo Ríos, que foi número 1 do mundo. Nicolás Massú, hoje treinador lá do nosso querido amado Dominic Thiem. Fernando González. No Equador, Andrés Gómez, campeão de Roland Garros em 1981. O Nicolás Lapente. E o paraguaio... atenção você que não sabia que tinha um top 10 paraguaio. Victor Petty, que foi número 9 do mundo nos anos 80.
Prazer, Jeff Paiva.
Eu acho que é
não
isso.
Não sabia,
assim,
gente... do Paraguai eu não sabia. Muito bem.
É, foi nos anos 80, foi em 80.
É isso aí.
Mas é isso, minha gente.
Muito bem, este foi o Drop Shot na Paralela, rapidinho, para falar das semifinais que estão formadas para Roland Garros 2020. A gente volta para falar do resultado final no domingo ou na segunda-feira, porque, né, temos que ver como é que vai ser o horário, a questão do até que hora o Nadal vai arrastar o jogo, então. Mas fique ligado, os jogos estão passando no Sport TV e na Band Esportes aqui no Brasil, além do aplicativo de Roland Garros ao vivo, e em Portugal, a Ariane Ferreira assiste na Eurosport, é isso?
Exatamente, Eurosport, aqui com Miguel Seabra, meu amigão. É isso, minha gente.
Fique ligado, a gente volta com os resultados no final de Roland Garros, e fique alerta porque na semana seguinte a gente chega com o review completo das bolas oficiais de Roland Garros da Wilson, e a dica para você, onde você comprar a bola, tanto a oficial de Saibro mais pesada, para quem tem um jogo bom, um jogo grande, como para quem quiser comprar a bola All Court, a bola para todo tipo de quadra, para quem tem um joguinho mal ou menos tipo o meu. Eu sou Jeff Paiva, você esteve com a Ariane Ferreira no Drop Shot na Paralela, a gente se vê no próximo episódio.
Você ouviu o Drop Shot na Paralela? Não deixe de acompanhar diariamente as informações atualizadas no Twitter, Facebook e Instagram. BH na Paralela.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.